Olá, ouvintes, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, do nosso Ponto de Ordem. Edição então para este sábado, hoje, dia 24 de julho de 2021. Ora, muito bem, cá estamos, somos dois intervenientes numa edição na qual o ouvinte pode participar através do e-mail aw@internweb.pt ou então também através do nosso número +351 910 222 400, participação válida pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. Somos dois intervenientes, dizia eu. Eu, Carlos Bonaparte, e o Pablo Lima Rebelo, em Espírito Santo, no Brasil. Olá, Pablo, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Ponto de Ordem.
Olá, Carlos, olá, amigos ouvintes, é bom nos ouvir novamente para mais um Ponto de Ordem.
Ora, Pablo, esta semana o assunto é, ou vamos começar por um assunto que marcou desde logo os Jogos Olímpicos. Eu diria, e já manifestando aqui um pouco o meu ponto de vista pessoal, pela negativa. Fétis Turina desistiu dos Jogos Olímpicos mesmo antes de entrar em competição. Em causa está o facto de saber que iria combater contra Tutbul, eu penso que este será o nome correto do israelita com quem Fétis Turina ia combater. O judoca recusou-se a combater porque Tutbul é israelita. E por isto mesmo, em protesto contra aquilo que a Palestina, aquilo que Israel faz à Palestina, Fétis Turina desistiu dos Jogos Olímpicos. O que é que lhe apraz dizer sobre isto? Concorda que é uma decisão certa ou errada?
Minha opinião é que é uma decisão errada do ponto de vista desportivo. Eu fui para atleta, né? E um dos maiores sonhos que eu tive e não realizei foi participar de uma Olimpíada, de uma Paralimpíada, no meu caso. Agora, quando você disputa as eliminatórias do seu país, você já sabe que há possibilidade. Se você não estava pronto para competir com quem viesse na chave, então não disputasse as eliminatórias, né? Eu acho que todo protesto é válido, só que todo protesto no meio esportivo tem que ser feito jogando, né? Os Jogos Olímpicos, inclusive, já foi palco de protesto, mas você tem que protestar jogando, disputando a sua modalidade e fazendo o seu papel. Ele resolveu protestar de uma maneira que eu não concordo, porque é exatamente o contrário do que prega o espírito olímpico. Ele podia protestar, fazer a luta e depois da luta dar entrevista, fazer algum ato ali no final da luta que fosse respeitoso, mas que ficasse reconhecido o protesto, como fez, por exemplo, o maratonista etíope na Olimpíada de Londres, que ao cruzar a linha de chegada, ele cruzou os braços numa menção ao povo dele, lá na região dele, que estava sofrendo perseguição. Agora, não jogar, não participar, não competir, para mim é um erro muito grande.
Nas redes sociais, claro, o apoio é muito grande. Eu digo claro, porque todos nós, de alguma forma, somos ensinados um bocadinho a não pensar. É verdade que, como diz o Pablo, na minha opinião também, sim, é um protesto válido, mas tem esta questão, é que eu penso que o grande segredo para este apoio é porque é muito simples, é muito fácil apoiar alguém que desiste. Porque no fundo é isso que está a ser feito. Uma pessoa apoiou a outra, ou as pessoas estão a apoiar uma pessoa que desistiu. Não é uma pessoa que lutou para vencer, é uma pessoa que nem sequer perdeu, porque antes de perder, antes de entrar em combate, desistiu. E tem outra coisa que também não percebi, que ainda é mais ridículo para mim no meio de tudo isto. Na primeira ronda, Fétis Turina não ia combater contra este israelita. Isto seria numa segunda ronda. Eu penso que na segunda ronda seria. Eu não sei como é que se processa este. Não sei, tenho a ideia de como é que se processa esta fase de grupos? Ou esta. Há uma fase de grupos no judo, é isso? Eu confio. Diga.
Isso, há uma fase de grupos no judô. Depois eles têm o cabeça de chave e têm as disputas do grupo. Depois que passa a primeira fase, você vai fazer o cruzamento com os judocas das outras chaves. Agora, de uma maneira geral, é por isso que eu acho que a concepção dele não é correta. Porque, por mais que ele não pegasse na primeira, na segunda, mas na melhor das hipóteses. Se ele fosse muito bem, ele ia chegar à final. Ele não admite chegar à final contra um judoca de Israel? Então, para mim é uma coisa que não tem cabimento, porque se você não admitir essa possibilidade, então não fizesse parte da seletiva do seu país, né? Eu acho que a questão está aí, porque se você, o problema não é você questionar ou protestar. O problema é você não gostar da regra e se não for feito do jeito que você quer, você vai embora. É tipo aquele menino quando a gente é pequeno que é o dono da bola. Se vocês não deixarem eu jogar, não deixar eu fazer gol, eu vou embora. Só que fazer isso numa brincadeira de rua, tudo bem. Agora, numa Olimpíada, não.
Não, e tem outra coisa, isto é a mesma coisa que, sei lá, vamos agora imaginar, vamos agora transpor isto para o Mundial. O Brasil passa a fase de grupos. E no do Mundial. E no grupo do Brasil está Israel. Pronto, ok, Brasil nunca iria, porque o Brasil está do lado, está tendencialmente do lado de Israel. Mas vamos supor que não seria assim. O Brasil não está do lado de Israel, e atenção que a Argélia tem uma posição neutra com respeito a Israel, porque a Argélia não faz parte de um conflito com Israel, também não faz parte da União Europeia. É óbvio que toda a gente critica um pouco aquilo que tem acontecido, mas a Argélia em si tem assumido uma posição neutra. Mas vamos agora supor que a Argélia, ou seja, que o Brasil vai defrontar Israel na fase de grupos. E em protesto, desiste do Mundial para não se defrontar com Israel. Isto só beneficia a seleção israelita. Não beneficia mais ninguém. Porque, no fundo, Israel tem 3 pontos por falta de comparência. Aliás, tal como este judoca, que até
Exato.
poderia ter sido derrotado por Fetty Turin. E não vai ser. Tem garantidamente já uma vitória. Não é? E isto pode permitir passar à fase seguinte.
Exatamente. E no esporte, isso tem uma consequência muito maior, né? Porque, como eu disse, na época em que eu era atleta, eu não representava só o meu país, a minha academia, o meu treinador. Mas eu representava também indiretamente os meus familiares que estavam me apoiando, as pessoas que estavam me apoiando com outras atividades para que eu pudesse praticar o meu esporte. Por exemplo, eu competi muitas vezes com patrocínio dos comerciantes do meu bairro. Então, esse povo que me ajudou estava esperando que eu fosse lá representar eles também no campeonato. Eu não estou sozinho. Do mesmo jeito que lá na Argélia, ele não está só defendendo o judô, a academia dele, enfim. Tem um monte de pessoas em volta daquele atleta que estava esperando ele competir lá. A moça que bordou o kimono. Entendeu? Você tem um monte de gente que orbita em volta de você quando você é um atleta. E quando você deixa de competir, você está esquecendo de todas essas pessoas que te ajudaram a chegar lá. Você passou por uma seletiva, você deixou outro atleta da Argélia. Imagina o cara que perdeu para ele a qualificatória da Argélia. Ele fala assim, pô, ele ganhou, ele me tirou da Olimpíada e não foi lutar.
Entretanto, eu gostava de lhe perguntar, e até porque chegou aqui uma informação aqui à Antena Web, mas gostava de lhe perguntar se acha que isto pode ter alguma consequência política contra a Argélia. Política ou social contra a Argélia? Porque no fundo, a Argélia é um país de negros, um país pobre, um país da África, que está perto da Europa, ou seja, é um país que tem muita gente, que tem uma comunidade muito forte na União Europeia, designadamente em França e na Bélgica. Acha que isto pode ter alguma consequência, social ou política para a Argélia ou para os argelinos fora da Argélia?
Para os argelinos fora da Argélia, eu acho que aqueles que têm preconceito contra eles vão continuar com o preconceito e podem usar essa situação até para exemplificar por que não gostam, né? Agora, política dentro da Argélia, eu acho que pode haver para o lutador. Eu não sei como é que essa
Sim,
questão vai
sim,
ser
sim.
vista lá, porque
Aliás,
eu não sei se ele teve. Diga.
peço desculpa por interromper, mas era aí que eu ia a seguir. É porque o Feitito Ruim já perdeu as credenciais de atleta e foi suspenso pela Federação Internacional de Judo.
Exatamente, ele vai ter que responder por essa atitude porque foi feito um investimento nele. Eu não sei se público, se privado, mas houve um investimento para que ele chegasse lá e competisse, né? Tem uma marca de equipamento esportivo, tem, enfim, tem uma série de coisas em volta dele. Eu falo exatamente por não ter sido atleta de nível paralímpico, no meu caso, nem olímpico, mas mesmo sendo de nível menor em termos de importância atlética, tinha todas essas pessoas que estavam em volta do meu treino, da minha prática esportiva. Então, ele vai sofrer as consequências e também vão sofrer as consequências dos argelinos que serão julgados pelos atos dele. Infelizmente, isso vai acontecer.
Ele, vou agora citar aquilo que diz o jornal Record. O judoca argelino Fethito Rino terá de entregar a sua credencial e deixar os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, depois de ter renunciado à competição perante a possibilidade de defrontar o israelita Tohar Tutbull. Eu disse bem o nome há pouco. Tohar Tutbull. A situação levou o Comitê Executivo da Federação Internacional de Judo, IJF, a suspender o judoca e o seu treinador, já lá vou, Amar Beniklev, que desistiu dos jogos, comunicando em declaração à televisão argelina que o faziam em, entre aspas, apoio à causa palestina. Fecha aspas. Turin, que garantiu a vaga através da cota continental, ainda por cima, deveria defrontar na segunda-feira, na categoria de menos 73, peço desculpa, quilos, o sudanês Mohamed Abdassahul, penso que estou a dizer o nome correto, da equipa olímpica de refugiados. E, em caso de vitória, e só em caso de vitória, o judoca israelita Tohar Tutbull. A notícia tem mais, mas isto adiciona-nos aqui vários pontos interessantes. Primeiro, isto, agora, lendo aqui esta notícia com mais detalhe, eu penso que podemos tirar aqui algumas consequências, mais profundas, Pablo. Desde logo porque alguém desperdiçou uma cota continental que tanto se lutou para ter. E logo, África. Segundo, só iria defrontar o judoca Tohar Tutbul caso vencesse. Ou seja, não era uma fatalidade. Ele primeiro teria que vencer. Ou seja, foi um desrespeito também para com o atleta sudanês. Estou-me a referir a Mohamed Abdal Rasul, porque partiu do princípio que eu iria vencer. Portanto, antes de combater, já garantiu na sua cabeça que tinha uma vitória. E por isso é que iria combater com o israelita Tohar Tutbul. Mas a consequência principal que eu acho que se pode tirar disto, mas isto é em tudo um insulto ao judo, que é dos desportos onde a honra é mais vincada, mais aclamada. Não é? Aliás, eu acredito que as únicas pessoas que tenha conseguido ferir tenha sido precisamente Mohamed Abdal Rus, desculpa, Sul. E também, claro, a honra de Tohar Tutbul, porque foram aqueles que não combateram. Ele desistiu mesmo antes de ser capaz de se defrontar a eles. Agora, isto aqui pode ter realmente consequências muito. Tecnicamente, o que aconteceu é que Fethi Turin foi expulso do Tóquio 2020. Ele renunciou, mas ele continuava lá e foi expulso. Comentários lhe merece.
Exatamente, eu concordo com você em tudo que você disse, e eu acho que a síntese dessa situação é uma coisa que vem acontecendo muito no mundo e aqui no Brasil com bastante frequência. É onde a ideologia supera a lógica. Você pode ter a sua ideologia. Não sou contra isso, todo mundo tem as suas. Agora, você não pode, em função da sua ideologia, esquecer da lógica. E não é lógico, não é correto, não é respeitoso fazer o que esse atleta fez. E para a gente ver o tamanho das consequências, se luta por uma cota continental, ele entra pela cota continental e não compete. Se a gente puder levar isso para as outras cotas que a gente tem na sociedade, aqui na brasileira, por exemplo, a gente tem cota para concurso, cota para vestibular, agora estão querendo instituir cota para emprego. Imagine se você, por não gostar do tratamento recebido na sua faculdade, rejeita concluir seu curso. Você entrou como cotista para tentar diminuir a desigualdade social. Aí você entra na universidade e descobre que o reflexo da desigualdade continua lá dentro. Por exemplo, se a gente for pensar no caso das pessoas com deficiência, você pode entrar por cota. Agora, isso não significa que a universidade vai ser acessível. E por isso eu não vou fazer meu curso? Eu vou deixar de brigar pela acessibilidade, eu vou deixar de brigar por aquilo que eu acredito. Foi uma decisão, ao meu entender, muito infeliz do atleta, do treinador, e onde a ideologia superou a lógica. Eu diria que se ele tivesse aqui no Brasil, iam falar para ele que ele tentou lacrar e não conseguiu.
Eu fico muito tranquilo ao ver esta, porque foi uma reação enérgica da, foi uma reação enérgica antes mesmo do Comitê Olímpico Internacional, foi uma reação enérgica da Associação da Federação Internacional de Judo, porque e motivou muitas reações sobre dentro da própria federação sobre o que é a honra no judo. Gostei muito, eu tenho visto aqui várias notícias. E não há ninguém que, de alguma forma, ou seja, não há ninguém que dê apoio nem ao atleta, né? Nem à pessoa, porque eu acho que atleta, nestes termos, acaba por ser um pouco ofensivo para todos os que são atletas.
Exatamente, concordo.
A este jogador, vamos dizer assim, porque jogador é aquele que pode jogar e quando não lhe apetece mais desiste. Pronto, já me cansei de jogar, já me cansei de brincar, vou embora. Este jogador, basicamente, não vejo ninguém dentro do desporto a felicitá-lo pela atitude. Só houve uma pessoa que o felicitou e que concordou com ele. E que inclusive é disse que o culpado foi o sorteio pela sua desistência. Foi o treinador, que também foi suspenso já agora. Mas há aqui algo que eu realmente fico incrédulo. Como é que um jogador. Eu pensei honestamente que Veitito Rinne sabia que ia enfrentar Tohar Tutbull. Eu pensei que ele fosse, que ele soubesse, tivesse a certeza que iria enfrentá-lo. Mesmo que perdesse na primeira ronda. Eu pensei que fosse uma espécie de fase de grupos, como acontece no futebol, não é? Em que há um grupo de quatro, todos jogam contra todos e depois quem tiver mais pontos passa para a fase seguinte. Pensei que fosse algo deste estilo, mas não é. O que acontece é que, em caso de vencer o seu oponente sudanês, que já agora fazia parte de uma equipa de refugiados, ou seja, uma causa que ele até deveria abraçar, o que é que ele faz? Desiste. Porque acha que tem a certeza que vai vencer Mohamed Abdal Rasul e por isto mesmo vai defrontar Tohar Tutbull na segunda ronda e por isso desiste. É algo absolutamente. Eu nunca tinha visto isto no desporto. Nunca tinha visto. Confesso que estou um bocadinho chocado porque nunca pensei ver algo tão flagrante. Imaginem alguém que entra pelas cotas continentais, vai jogar contra um atleta de uma equipa de refugiados e desiste. Porque assume que já o vai vencer e por isso vai jogar contra um israelita que nada tem a ver com a causa israelo-palestiniana, com o conflito israelo-palestiniano. Ou seja, como é que eu posso dizer isto de uma forma mais sintética? Eu não vou jogar contra uma equipa de refugiados ou com um atleta dessa equipa de refugiados porque é em protesto contra. Ou seja, em apoio a outro povo que também tem imensos refugiados. Não faz sentido nenhum.
Ele não tem nenhuma razão concreta para fazer o que ele fez. A verdade é essa.
Não.
Ele podia entrar e lutar contra o sudanês e perder por ipom? É? Ele podia deixar o sudanês aplicar um ipom nele e acabava a luta ali. Não tinha problema, era uma decisão individual dele, ele não precisava externar isso para ninguém. Ele entrava, tomava um ipom, estava eliminado, seguia-se a competição sem esse. Eu acho que, na verdade, ele, por ideologia, por o que a gente chama na filosofia de uma razão sensível, quer dizer, própria daquele indivíduo único, ele resolveu tomar essa decisão para causar todo esse desconforto. Chamar atenção através desse desconforto todo que ele causou. Mas acho que não foi a decisão mais inteligente, não foi a decisão mais honrada e jamais poderá ser vista como correta.
Eu confesso que eu não tenho palavras. Não tenho mesmo porque nunca pensei ver algo aqui no desporto e particularmente no judo. Isto é ofensivo em toda a linha. Um atleta que vai jogar contra um jogador, um outro atleta de uma equipa de refugiados que desiste como apoio a um país que também tem imensos refugiados. É absurdo, completamente absurdo. Bom, vamos olhar só para finalizar, olhar aqui para os Trend Tops. Eu gostava de ter aqui um feedback da sua parte, Pablo, porque há aqui uma notícia também aqui que gostaria de ver destacada. Vamos ver. Nós temos aqui. Há aqui duas coisas que eu confesso que não percebo. Uma é: cada vez que morre alguém que tanto defendeu as vacinas, há um silêncio absoluto. Cada vez que há alguém que era contra a vacina e morre de Covid, fazem logo notícia disso. Consegue perceber a lógica? Para além da propaganda, que é aquilo que eu interpreto, mas consegue perceber a lógica dos meios de comunicação social?
A lógica não existe. Não existe lógica. Eu acho que você tem que noticiar o fato e o fato que você gosta com o mesmo peso do fato que você não gosta. Quando criticam o presidente do Brasil, e eu acho que criticam da maneira correta, que ele presta um desserviço falando mal da vacina, eu acho que criticam da maneira correta. A mídia também presta um desserviço quando ela tem esses dois tons diferentes de noticiar o fato. Você tem que noticiar o fato de quem tomou a vacina e morreu, da mesma forma que você tem que noticiar o fato daquele que não quis tomar a vacina e também veio a falecer. Mas lógica não há nenhuma aqui.
A notícia que eu me estou a referir é do jornal português Correio da Manhã, que diz. Ok, está aqui. Membro da igreja, nem diz que eu quero que ocupava. Uma pessoa que vai a uma igreja, que faz, sei lá, um evangélico, é um membro de uma igreja. Um mórmon é um membro de uma igreja. Portanto, mas enfim, membro da igreja. Morre de Covid-19 após dizer publicamente ser contra as vacinas. Dá a ideia que foi um castigo. Não é? Olha, não é? Morreu porque disse mal da vacina. É algo que eu francamente não percebo. O que é que se ganha com isto? Porque, ok, ganha-se em moldar a população a. Olha, vês este, criticou e olha, morreu. Mas eu não consigo perceber qual é que é a construtividade destas notícias. Mas o que eu queria aqui ressaltar, e queria também ter o seu feedback, Pablo, é o seguinte: Portugal registrou hoje 3.396 casos e 20 mortes. Portugal é um país. Repare, neste momento, Portugal está a receber vacinas de outros países. Porque a vacinação nesses países da União Europeia está a abrandar. As pessoas estão a ficar desconfiadas das vacinas. De resto, em França, por exemplo, ela será obrigatória a partir de setembro. Mas há outros países que também estudam essa obrigatoriedade. Portugal tem, neste momento, uma vacinação muito próxima dos 50%, vacinação completa, muito próxima dos 50%. De resto. Estima-se que essa vacinação aos 70% possa estar completa entre 5 a 12 de setembro. A vacinação com uma dose estará nos 70% entre 8 e 15 de agosto. E, no entanto, Portugal volta a registar um número preocupante de mortes. Ou seja, foram 13 mortes na passada quarta-feira. Na quinta, 16, sexta-feira, 16, e hoje já temos 20 mortes pela Covid-19. Ora, o que isto quer dizer é que, à medida que o número de casos avança, o número de mortes também aumenta, e a explicação para isto é que as pessoas. Há um aumento no número de casos entre as pessoas com mais idade. Que já agora foram as primeiras a receber a vacina. portanto, as primeiras em completar a vacinação. Mais uma vez, volta a estar em causa a eficiência da vacina. De resto, e antes de lhe passar a palavra, Pablo, de resto, Portugal já encomendou 24 milhões de doses para os próximos 3 anos, porque já é certo e já há pessoas que estão a ser chamadas para a terceira dose de algumas vacinas, no caso da Pfizer e da AstraZeneca, mas particularmente da AstraZeneca. Eu penso que este é o último dado que tinha para lhe dar. Sim, há aqui só mais um dado muito, muito, muito rápido, mas dou no fim. Gostava de saber o seu comentário sobre isto.
O que a gente pode entender disso tudo é que, primeiro, a vacina foi feita num prazo extremamente rápido, comparada com outras vacinas. E talvez por isso não tenha a mesma eficácia que se espera de uma vacina. Mas a situação de contaminação do Covid, no momento em que ela foi idealizada e feita, era tão grave em várias partes do mundo que tentaram uma alternativa. Eu acho que é melhor tomar a vacina, como cidadão, eu tomei as minhas duas doses, até porque aqui no Brasil, sendo funcionário da saúde, você é obrigado a tomar, né? Mas eu tomaria como cidadão. Agora, eu acho que só a vacina, sem as medidas de isolamento e sem um melhor tratamento daqueles que não têm a forma agravada, não vai resolver o problema. Agora, de fato, os números vão colocar sobre questionamento a eficácia de uma vacina, principalmente a gente tendo na memória a eficácia das outras vacinas. Mas é bom a gente lembrar que as outras vacinas foram feitas com 10 anos de estudo, 8 anos de estudo. Essa foi feita em 9 meses. Então, desde o começo, eu não esperava uma eficácia tão grande da vacina, e falei isso aqui várias vezes. Eu acho que a vacina vem como um complemento, né? Mas ela não pode ser a única medida, e nem em função da vacina você retomar de pronto as atividades normais de antes da pandemia, que é isso que está acontecendo. Aqui no Brasil a gente já teve jogos com público, as crianças já vão voltar às aulas e a gente não tem nem grande parcela da população imunizada. E a gente está vendo que quando aumenta a aglomeração, mesmo a parcela imunizada tem bastante número de óbitos. Então talvez não seja a decisão mais correta para o momento. Uhum. A vacina não tem a eficácia das vacinas anteriores para as outras doenças. Isso é claro. Não há o que questionar.
Aqui é um pouco diferente. Aqui, como eu disse há pouco, a vacinação completa está quase nos 50%, 48%, segundo os últimos dados. As crianças estão de férias, porque a escola só começa em setembro. E não há jogos, porque estamos de férias também, não há. Não tem havido assim jogos, digamos, portanto, também não há público nos jogos porque não há jogos. E pronto. É isto. Estamos nesta situação. Vamos aguardar pelos próximos dias. Daqui a uma semana vamos voltar a encontrar-nos para debater novos assuntos, espero eu. Pablo, despedidas desta edição do Ponto de Ordem.
É muito bom ter estado com vocês mais uma vez. Aguardo a participação e a audiência de todos para o próximo programa. Um grande abraço a todos e ao Carlos também. Até a próxima.
O Ponto de Ordem vai regressar na próxima semana. Já sabe que, se quiser, pode participar através do e-mail aw@antenweb.pt ou também através do nosso número do WhatsApp, Telegram ou Signal. Mais 351 910 222 400. próxima semana estaremos de volta para mais uma edição deste Ponto de Ordem. Uma boa tarde e até lá.